Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião. O ponto 3 da nossa reunião. Temos connosco diversas entidades. Eu começo por pedir desculpa, porquanto as condições da sala não são as melhores, mas é aquela sala que tivemos disponível. E não temos inclusivamente lugar para todos os nossos convidados, mas, portanto, pedindo desculpa, depois poderemos eventualmente, se houver algum das pessoas que vos acompanham que quiser usar a palavra, temos aqui a possibilidade de fazer com que os deputados venham aqui ao púlpito. Temos connosco a Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar. Temos a Associação de Vinhos Espirituosos de Portugal, temos a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriense, temos connosco a Associação Profissional de Entredor Minho e dos Viticultores Engarrafadores, a APEV, temos a Associação Nacional de Denominação de Origem, Vitivinícolas, e temos o José Manuel Santos, Presidente da Assembleia Geral da UNADEGAS e da FENADEGAS. Vamos dar início a esta audição. Cada entidade tem 5 minutos para uma apresentação inicial, depois vamos dar a ronda às senhoras e senhores deputados e tem depois igual tempo para responder. Vamos dar início e começo pelo o senhor. Temos em videoconferência a Associação de Vitivinicultores e da Agricultura Familiar do Oriense, Vítor Herdeiro, a que comece por si, tem 5 minutos, faz favor. Peço-lhe que ligue o som, não estamos a ouvir.
Não sei se já está a ouvir.
Agora sim, agora sim.
Peço desculpa, muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputados. Desde já agradecemos o convite para podermos participar nesta reunião e na Assembleia. Peço desculpa por não poder estar pessoalmente, mas de facto tive o calendário e outras coisas que me impedia de estar aí pessoalmente. Nós, em relação a esta questão da aguardente vinícola, portanto, somos muito claros. Temos vindo a fazer as contas ultimamente, porque isto é uma questão de contas, e nós defendemos que, de facto, é possível fazermos a aguardente exclusiva da região de Marcada de Douro. Apesar que, nos inícios, se calhar não vai ser possível, se calhar, fazermos já este ano que vem, por falta, se calhar, de infraestruturas, mas deveríamos entender que ela deveria ser feita exclusiva do vinho do Porto, do vinho da região Marcada de Douro. Até porque, perante as nossas contas, portanto, este ano em 2025, por exemplo, venderam-se 116 mil pipas de vinho do Porto, venderam-se 80 mil pipas de vinho do Porto, 7 mil pipas de Moscatel e 2 mil pipas de Douriense. Ora, que prefaz isto, não chegaram às 200 mil pipas de vinho, porque estão muito aquém daquelas 275 mil pipas que nós produzimos todos os anos. Por isso, entendemos que, depois de fazer as contas melhores, entendemos que ela pode ser exclusiva da região de Marcada de Douro. Porque podemos, e não pondo em causa o vinho do Oco, que também tem importância para o vinho para a região de Marcada de Douro. Mas damos prevalência ao vinho do Porto, porque entendemos que o vinho do Porto tem que ser valorizado. A região é conhecida, é pelo vinho do Porto, e sem o vinho do Porto, a região passa a ser uma região como outra região qualquer vitivinícola. E isso não faz sentido, portanto faz sentido apostarmos no vinho do Porto, na qualidade do vinho do Porto, e esta exclusividade traz-nos isso, traz-nos mais qualidade e traz-nos o escoamento do produto. Portanto, onde nós podemos ter algumas, alguns problemas de facto não se entenderem, num ano de baixa produção, como por exemplo este ano, num ano de baixa produção, provavelmente podemos ter alguma carência de não termos vinho suficiente para podermos fazer a aguardente necessária para o vinho do Porto. Mas podemos sempre recorrer-nos e devíamos a outras regiões do nosso país vitivinícolas, como o Vinho Verde, como o Dão, como o próprio Alentejo, e todas as regiões vitivinícolas da região Marcada de Ouro, e recorrermos em anos que não pudéssemos produzir, ou seja, vinificar aguardente, não termos aguardente suficiente para beneficiarmos o vinho do Porto, podemos recorrer a estas regiões vitivinícolas da região do país, inclusive a Madeira e os Açores, a região da Madeira e dos Açores.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos dar início agora à apresentação inicial do Sr. Dr. António Maria Soares Franco, Presidente da ACIBEF. Faz favor, tem até 5 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente, muito obrigado. Excelentíssimos Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite de virmos hoje à Comissão Parlamentar da Agricultura pronunciar-nos sobre o projeto de lei do JPP, que pretende que o vinho do Porto passe a ser feito exclusivamente com a aguardente da região, ao mesmo tempo que introduz o benefício no vinho do Porto, no vinho do Douro. A ACIBEV é a associação empresarial de âmbito nacional mais representativa do volume de negócios do setor. Os seus associados têm um volume de negócios anual de mais de 814 milhões de euros, 60% dos quais gerados através da exportação, contribuindo assim para o equilíbrio da balança comercial portuguesa. Entre os nossos associados encontram-se a maioria das empresas exportadoras nacionais, as empresas líderes em diversas regiões demarcadas e as empresas criadoras de marcas que aportam valor aos vinhos portugueses. Esperamos, por isso, que a nossa opinião seja devidamente ponderada, de acordo com a representatividade que temos. Tendo em conta que só dispomos de 5 minutos para apresentarmos a nossa posição, informamos que nos revemos totalmente no parecer escrito, elaborado por um conjunto de associações, entre as quais a ADVID e a ProDouro, que se encontra online anexo a este projeto de lei. Recomendamos vivamente que os senhores deputados o leiam com atenção. Quanto à posição da ACIBEV, informamos desde já que estamos em total desacordo com o projeto de lei apresentado pelo JPP e aprovado pela maioria dos partidos políticos, quer na sua versão atual, quer em qualquer outra versão que venha a prever a obrigatoriedade parcial de uso da aguardente da região no vinho do Porto. Apelamos por isso aos partidos políticos que aprovaram este projeto de lei para que possam rever a sua posição e não aprovar na especialidade este ou outro projeto que venha a conter esta obrigatoriedade. Estamos em desacordo por 4 ordens de razões. Primeira, razão institucional. O setor do vinho é um dos setores agroalimentares mais regulamentados da Europa, assentando muito o seu valor nas denominações de origem e indicações geográficas. Enquanto organismos de controle e do potencial produtivo de indicação geográfica, as CVRs e o VDP constituem uma garantia para o consumidor, não só no que diz respeito à certificação da origem, mas também à qualidade mínima exigível. É essa garantia dada ao consumidor que aporta valor e credibilidade a uma denominação de origem. Enquanto organismo de gestão, o Conselho Interprofissional do IVDP tem de respeitar também o sistema de organização institucional vitivinícola europeu e nacional, que assenta numa base de autorregulação interprofissional paritária entre a produção e o comércio. Esta paridade é condição essencial para que a produção e o comércio alcancem em cada momento os acordos e as soluções possíveis, apresentando a vantagem de comprometer as partes na negociação inevitável de consensos adequados a fazer avançar a região. Ao pretender regular, por uma lei da Assembleia da República, o tipo de aguardente usado na produção de vinho do Porto, este projeto de lei demonstra um total desrespeito ao organismo, desrespeito pelo organismo interprofissional, ou seja, pelos operadores económicos, viticultores, cooperativas e empresas que investem na região, que dão o seu melhor no dia-a-dia, que em última instância são os que mais têm a perder com medidas populistas e experimentalistas. Segunda razão europeia. A necessária alteração do caderno de especificações da DO Douro e da DO Porto irá em Bruxelas abrir uma caixa de Pandora, pois poderão vir a ser questionadas muitas das restrições e limitações existentes na região do mercado do Douro. Questões como a livre circulação, a concorrência e a proporcionalidade desta medida prevista neste projeto virão ao de cima e terão não só consequências jurídicas como também económicas. Como irão reagir os nossos colegas franceses e espanhóis quando descobrirem que está praticamente fechado o mercado de aguardentes em Portugal? Não retaliarão, por exemplo, com o aumento do IEC sobre os nossos produtos? Terceira razão, de qualidade. Ao contrário do que por vezes faz querer, esta proposta não tem por base qualquer fundamento de qualidade ou genuinidade do vinho do Porto. É apenas uma tentativa de escoamento do vinho excedente da região e de valorização das uvas dos viticultores. Não existe qualquer evidência que a utilização exclusiva ou parcial da aguardente produzida na região do Mercado do Douro altere positivamente a qualidade do vinho do Porto. A adição da aguardente é uma prática enológica que, com vista ao aumento do título alcoolémico e não uma adição de matéria-prima. Afirmar que o vinho do Porto elaborado total ou parcialmente com a aguardente da região é melhor, mais genuíno e autêntico do que o produzido com o restante aguardente é contribuir para descredibilizar este produto no mercado nacional e internacional, enganar o consumidor e desvalorizar milhões de litros de vinho do Porto existentes atualmente em estoque. Quarta razão económica. Tendo em conta que este projeto de lei foi da autoria de um deputado da região autónoma, onde o excelente vinho da Madeira é elaborado quase na totalidade com aguardente de fora da região, só podemos compreender esta proposta como uma tentativa de ajudar economicamente os viticultores da região do Mercado do Douro. Ora, conforme já foi dito várias vezes e se encontra devidamente documentado, a menos que haja uma subsidiação, como a que ocorreu ano passado com as uvas para destilação, nenhum viticultor vai conseguir vender a sua pipa de vinho para destilação a preço igual ou superior ao preço da pipa normal. Em todo o mundo, o vinho para destilação é necessariamente vendido a preço mais baixo, ou seja, no caso da região do Mercado do Douro, face ao excedente existente, o viticultor vai ter que vender a pipa para a aguardente a preço abaixo do preço de custo. Mais uma vez, o problema principal da região do Mercado do Douro não fica resolvido. Acresce que o litro de aguardente elaborado na região, por várias razões que se prendem com a viticultura de montanha, com a falta de capacidade instalada para destilação, é 3 vezes mais cara do que as aguardentes utilizadas atualmente. Com o aumento do preço, o consumo de vinho do Porto, que tem vindo a cair drasticamente nas últimas décadas, vai acentuar a queda, agravando a situação económica das nossas empresas e, em consequência, toda a fileira. Em conclusão, diria-nos aos senhores deputados o seguinte: se aprovarem a proposta tal como ela está, é a morte imediata do vinho do Porto. Se aprovarem a obrigatoriedade de incorporação de uma percentagem de aguardente, é a morte lenta do vinho do Porto. Conforme já foi provado por vários estudos, a obrigatoriedade de incorporação de 100% da aguardente da região será também a morte do vinho do Douro, um dos nossos vinhos mais apreciados. Convém explicarem isto aos portugueses no dia que aprovarem esta lei. Por último, e porque gostamos de ser parte da solução e não do problema, remetemos para o Conselho Interprofissional do IVDP e para o grupo de trabalho que foi constituído pela resolução do Conselho de Ministros, a elaboração de propostas que possam ser discutidas e consensualizadas pela produção e pelo comércio no sentido de valorização dessa magnífica região de Portugal, património da humanidade. Contem com a ACIBEF para esse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Dr. Vasco Cunha Coutinho, vogal da direção da Associação. Faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Deputados desta Comissão, gostaríamos, antes de mais, de agradecer o convite para estarmos hoje, perante esta Comissão, a prestar os nossos contributos sobre o Projeto de Lei 236-17-1, que pretende obrigar à utilização exclusiva da aguardente de origem vínica produzida exclusivamente na região do Mercado do Douro e introduzir quantitativos para a DO Douro e IG Reduriense. A ADVID é uma associação técnica fundada em 1982 por livre iniciativa associativa de agentes económicos da região do Mercado do Douro, que agrega atualmente pequenos viticultores com meio hectare, por exemplo, viticultores e vinicultores de média dimensão, até às maiores empresas vitivinícolas nacionais. A associação tem por objeto o estudo, experimentação, demonstração e divulgação de técnicas de vitivinicultura adequadas à valorização do setor, tendo em vista a competitividade e qualidade dos vinhos nos mercados nacionais e internacionais, por sua iniciativa ou em colaboração com organismos ou serviços estatais ou privados. Neste âmbito, foi reconhecida em 2017 como entidade gestora do cluster da vinha e do vinho pelo Ministério da Economia e desde 2018 como laboratório collab da vinha e do vinho. Como tal, procuramos contribuir para decisões políticas baseadas em fundamentos técnicos e em dados que suportem esta tomada de decisão. Manifestamos o nosso total desacordo com este projeto de lei ou qualquer outro que vise promover alterações à gestão de qualquer denominação de origem sem que tal parta da necessidade manifestada por aqueles que são significativamente impactados pelas alterações propostas através das suas entidades gestoras. Fazemos-los por motivos expostos na consulta escrita submetida pela ADVID a esta Comissão e que foram subscritos por um conjunto alargado de organizações de viticultores da região que tentaremos sintetizar nos seguintes minutos. Primeiro, O projeto de lei introduz alterações substantivas ao regime da produção dos vinhos com DOP Douro e DOC Douro, Moscatel do Douro, ao impor a utilização exclusiva da aguardente vinica com origem e produção na região do mercado do Douro, bem como ao propor mecanismos adicionais de determinação de quantitativos de produção. Estas matérias inserem-se no núcleo essencial da gestão de denominações de origem, cuja competência cabe às entidades gestoras, sendo, no caso da RDD, essa competência atribuída ao Conselho Interprofissional do IVDP. Trata-se de uma iniciativa que deve preocupar todas as entidades gestoras de uma denominação de origem, na medida em que, pela via legislativa, vem introduzir alterações significativas à gestão da denominação de origem, sem que tais alterações partam ou tenham sequer previamente beneficiado de qualquer auscultação dos agentes económicos que contribuem para a conservação, promoção e valorização da respectiva denominação de origem e que são significativamente impactados pelas alterações propostas. Segundo, considerando o histórico de colheita da região dos últimos 15 anos, cuja média se situa em cerca de 233 mil pipas e os volumes de vinho necessários para a produção da aguardente vínica com origem e produção exclusiva na região, esta alteração teria um impacto na redução dos quantitativos a produzir de vinho do Porto e Moscatel do Douro, face ao histórico, e resultaria simultaneamente na eliminação completa da produção de outros vinhos com DO e IG da região. Esta limitação técnica real teria um impacto económico que não pode ser ignorado, tendo em conta, por um lado, a relevância e a reputação dos DOC de Douro, cada vez mais crescente nos mercados, e por outro, que a consequente necessária redução da produção de Mosto Generoso e Moscatel do Douro teria um impacto muito significativo nos quantitativos que os viticultores passariam a produzir para DO Porto, cuja valorização na produção é superior às restantes uvas. Terceiro, a relação do produto com o meio geográfico através de questões qualitativas. Não existe evidência histórica consolidada que sustente a utilização exclusiva da aguardente produzida na região do mercado do Douro como prática tradicional na produção de vinho do Porto ou de Moscatel do Douro. Adicionalmente, não são conhecidos estudos científicos comparativos que demonstrem diferenças qualitativas, químicas ou sensoriais relevantes entre aguardentes vínicas produzidas na região da Mercada do Douro e aguardentes vínicas de outras regiões. Do ponto de vista enológico, a fortificação constitui uma prática enológica e não uma incorporação de matéria-prima territorial. Neste quadro técnico, a aguardente desempenha uma função tecnológica de processo, não integrando os fatores determinantes do nexo causal entre o produto e o meio geográfico. A sua origem não constitui parâmetro técnico diferenciador do terroir. O regime jurídico atualmente em vigor assegura rastreabilidade integral das aguardentes utilizadas, controle físico, químico e organolético, bem como regras rigorosas de trânsito, armazenamento e utilização. A imposição da exclusividade regional não introduz ganhos técnicos adicionais em matéria de rastreabilidade, traduzindo-se numa redundância normativa sem acréscimo de valor verificado. A alteração dos cadernos de especificações de uma numeração de origem deve respeitar os princípios da proporcionalidade, da livre circulação de mercadorias e de concorrência, na ausência de demonstração objetiva do impacto qualitativo direto do produto final, no reforço da autenticidade do produto ou na melhoria significativa da rastreabilidade e controlo da denominação de origem, a imposição de uma origem exclusiva da aguardente pode configurar uma restrição normativa suscetível de conflito com o quadro jurídico europeu.
Para concluir,
aplicável à região de mercado. Pelo exposto, a complexidade da situação proposta e as incertezas quanto aos impactos das alterações mostram clara e inequivocamente a necessidade de discussão e convergência alargada das profissões, por forma que qualquer solução que venha a ser encontrada pela região do mercado do Douro possa ter pretendido. Em conclusão, a ausência de fundamento técnico, o potencial conflito jurídico com o quadro europeu e, sobretudo, o impacto económico e estrutural que o projeto de lei acarretaria para a região do mercado do Douro tornam evidente que a presente iniciativa não deve ser aprovada.
Muito obrigado. Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Dr. António Vinagre, da Associação Profissional de Entre o Douro e Minho e dos Viticultores e Engarrafadores. Faz favor, tem 5 minutos.
Eu agradeço, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, agradeço a sua presença aqui. Realmente é sempre bom poder comunicar nossos pensamentos. Eu represento os vitivinicultores e engarrafadores, neste caso do vinho verde, mas como Presidente da FENAVI também represento os vitivinicultores e engarrafadores do Douro, associados da AVEPOD. Tive o cuidado de falar com o Presidente da AVEPOD, no sentido de ter a opinião dessa associação que melhor representará esses associados. Efetivamente, é um problema complicado, efetivamente, fazer aguardente a partir do vinho das uvas do Douro. É um fator interessante, depois é uma ambição dos 20 vinícolas refatores do Douro há muitos anos. No entanto, é preciso fazer as coisas com calma. Eu penso que a região não está preparada para fazer uma transição imediata. É algo que tem que ser ponderado com muita atenção. E há um aspecto importante que é a parte técnica. Não basta dizer agora vamos fazer vinho do Porto com aguardente da região, porque aguardente da região não existe. Ter-se-ia primeiro que fazer. Fazer aguardente para vinho do Porto tem que ser aguardente de alta qualidade. Terá-se necessário de fazer uma destilação prévia com o vinho uva produzido para destilação, portanto, sem sulfuroso, preferencialmente de uvas menos necessárias, portanto, de menos qualidade como uva, não como aguardente. É preciso fazer a destilação, é preciso haver estoques, portanto, tudo isso é complexo e não é de um dia para o outro que se pode fazer. Se me disserem seria bom, seria bonito, seria realmente dizer totalmente daqui, mas também temos de ter em consideração que há mais de 200 anos que ela vem de fora. E como diz a devida, a aguardente é uma questão, é como adicionar mosto, ou adicionar também se, no champanhe, também não sei se o mosto se adiciona no licor de expedição, se também é de origem champanhesa. É uma dúvida que eu tenho, porque não conheço. Portanto, eu penso que é importante realmente pensar muito bem e penso que não é de um dia para o outro. Terá que ser uma coisa muito calculada. Agora, eu penso que o grande problema que ditou este aspecto foi um problema de excesso de uvas. Se o é, a uva terá que ser resolvida de outra maneira. Efetivamente, o agricultor do Douro está pressionado, a uva do Douro vale pouco, é uma agricultura muito cara e, portanto, o agricultor precisa de ser compensado. E muitos vão desaparecendo, o pai morre, os filhos não estão lá, porque se a agricultura não der, as pessoas abandonam. E aí é um problema, depois vai-se buscar gente de fora, quiçá de imigração, que não sabem podar, que não sabem, não têm tradição, etc. Portanto, esse é um problema grave que é preciso resolver, sim. Agora, não é talvez por esta via que vão lá chegar, porque demora tempo, tem os problemas e fragiliza também, o custo do produto. Eu preferia que subissem o preço da uva, mas não obrigar a destilar e a meter um custo excessivo com uvas do Douro. São uvas boas, não será mais indicado fazer com o próprio uva do vinho. Portanto, é um problema que me parece que deve ser muito ponderado e, portanto, não será recomendável fazer as coisas no joelho. Portanto, é algo sendo um objetivo nobre, interessante, não sei se será oportuno neste momento avançar com ele. Em termos de volume, realmente há uvas para tudo, há uvas para fazer vinho do Porto, há uvas para fazer vinho do Douro, há uvas para destilar, etc. Então, porque é que não se destilam e se vende aguardente com um apoio? Um apoio seria uma forma de se fazer, como se aliás fez este ano passado, que é a destilação de excedentes. Mas parece que não foram tantos excedentes, porque, efetivamente, uma coisa que eu preconizo, que eu acho que é o mais importante de tudo, é o controle. É preciso criar e dotar os organismos do Estado de meios para controlar o vinho. E aí, sim, será uma forma de valorizar a uva. Porque se a uva for produzida na região, exclusivamente com vinhos de uvas da região, se não houver fugas, digamos, entradas de produtos exterior, será a forma. Há uma coisa que eu já falei aqui da última vez que cá estive, que é o seguinte: a região, o país, produz não controla o vinho de mesa. Está-se agora a tentar, com contas correntes, para evitar que o vinho que vem de estrangeiro, como uva, como vinho de mesa, desapareça, não é? Que é o que acontece muitas vezes. Peço desculpa.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Dr. Pedro Soares, representante da Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas, Andorra. Faz favor, senhor. Tem 5 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente, não sei se já está. Excelentíssimo Sr. Presidente. Agora sim, pela terceira vez, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite que nos fizeram para estar aqui presentes. Estamos aqui hoje em representação das denominações de origem portuguesas e, por conseguinte, de todos os organismos certificadores de produtos vitivinícolas em Portugal. Todos definem as suas regras e os seus cadernos de especificação das suas regiões com base nas discussões e decisões emanadas dos seus conselhos interprofissionais em cumprimento com a lei geral que rege o nosso setor. Entendemos que esta é a única via para a valorização de cada uma das nossas regiões, do vinho ali produzido com direito à denominação de origem e indicação geográfica e produzido com uvas criadas em solo nacional. Estamos aqui hoje para analisar um projeto de lei que pretende colocar uma obrigatoriedade numa destas regiões. E estaremos sempre solidários com o nosso associado e VDP naquilo que forem as decisões e nas propostas do seu conselho interprofissional. Revendo-nos naquilo que foi a apresentação efetuada pela ACIBEB e também naquilo que é o texto que está disponível para consulta da ADVID, revendo-nos de forma genérica nesses dois documentos, não queremos deixar de colocar aqui duas ou três notas que nos parecem importantes. Esta iniciativa é alvo de oposição frontal pelas principais entidades do setor. Existem riscos institucionais de ruptura do modelo de gestão atual. A proposta, tal como está colocada, apresenta uma ingerência política sem precedentes na autonomia das denominações de origem e viola o modelo de autorregulação paritária. Existem um conjunto de dados que nos permitem concluir que existe inviabilidade económica desta medida. A análise técnica demonstra que a imposição da aguardente exclusiva da região demarcada do Douro é economicamente insustentável e carece de infraestrutura de suporte. Existe falta de fundamentação técnico-científica quanto à genuinidade desta operação, se será mais ou menos genuína do que aquela que se vem fazendo ao longo dos anos. E ao transformarmos esta operação, podemos estar a colocar em causa, nomeadamente, o valor dos estoques existentes que foram produzidos com recurso a aguardentes de outras origens. Acreditamos também que a presente lei pode dar origem a incompatibilidades jurídicas e riscos no quadro europeu. A alteração do caderno de especificações sem justificação qualitativa robusta expõe a região demarcada do Douro a graves riscos legais em Bruxelas, mas expõe-nos a todos aqueles que ao longo dos últimos anos temos vindo a definir os nossos cadernos de especificações. Como conclusão, e de forma muito sucinta, qualquer solução para a valorização da região demarcada do Douro deve ser discutida e consensualizada no seio do Conselho Interprofissional do VDP. Devem ainda, na nossa opinião, aguardar-se as conclusões do grupo de trabalho constituído por resolução do Conselho de Ministros para que se possa ter uma imagem mais, uma fotografia mais objetiva daquilo que é a realidade atual. A intervenção legislativa direta é um ato de respeito pela autonomia interprofissional paritária e uma ameaça, neste caso, à sobrevivência da própria região de mercado. Por último, tendo o nosso associado e VDP manifestado a sua posição frontal a esta lei, solicitamos aos seus deputados que recusem a aprovação da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Santos, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Dava agora a palavra ao Sr. José Manuel Santos, Presidente da Assembleia Geral da UNIADEGAS e da Federação e da FENADEGAS e Presidente também da Cooperativa Agrícola de Lamego. Atrasou-se um pouco, teve um problema de tráfego. Mas ainda veio a tempo da sua intervenção. Faça favor, tem até 5 minutos.
Bom dia a todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me começar com uma pergunta simples. Como é possível que num dos momentos mais difíceis para os viticultores do Douro continuemos a permitir que uma parte do valor gerado pelo vinho do Porto saia do país? Porque é disso que estamos a falar. Hoje, os viticultores vivem uma realidade dura. Preços das uvas sob pressão, custos de produção em alta, dificuldades em escoar a produção, abandono crescente das vinhas. Bastará, naturalmente, hoje passar pela região e verificar os hectares de vinhas que estão por podar. É uma decisão política. Uma decisão entre continuar dependentes do exterior ou reforçar a nossa economia interna. Uma decisão entre manter o modelo atual, que todos já conseguimos verificar, que não resolve coisa nenhuma para os viticultores, e é disso que estamos a tratar, ou corrigir uma incoerência evidente. E digo com frontalidade, não há nenhuma razão estrutural que justifique que o vinho do Porto não incorpore de forma consistente a aguardente produzida na região. Se há limitações, hoje elas resolvem-se com investimento, com planeamento e vontade política. Mais, cada vez que optamos por não valorizar a produção interna, estamos a enviar um sinal errado aos viticultores, às novas gerações que queremos que naturalmente ganham a região ao interior do país. O sinal de que podem produzir, até porque damos subsídios permanentes, ainda agora Covid, plantem, renovem, mas não capturam o valor. Senhoras e senhores deputados, o Douro não precisa de discursos de circunstância. Precisa de decisões. Precisa de medidas que aumentem rendimento, criem novas oportunidades, reforcem a sustentabilidade económica da região. Este Parlamento já aprovou o projeto na generalidade. Agora, na especialidade, há uma escolha clara. Ou damos consequência a essa decisão, ou ficamos pela intenção. Naturalmente, defendemos uma aplicação responsável, com controlo de qualidade pelo Instituto de Vinho do Porto e Douro, com tempo de adaptação para o setor. Mas o essencial não pode ser adiado. Permitam-me terminar de forma direta. Não podemos continuar a pedir sacrifícios aos viticultores sem lhes garantir mais valor pelo seu trabalho. A aguardente regional é parte dessa resposta. Está nas vossas mãos decidir se o vinho do Porto fica em Portugal ou continuará a sair. Muito obrigado.
Muito obrigado e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Vamos iniciar agora aqui uma primeira ronda que vou dar a voz aos partidos e vou começar pelo PSD, pelo seu deputado Fernando Queiroga. Até 7 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, caros deputados. Caros convidados, agradecer antes de mais também a vossa vinda, que foram muito elucidativos. E agradecer-vos desta forma clara, objetiva, como explanaram este problema. Já percebemos, estiveram cá num painel anterior, tivemos outras posições e aqui também fico contente porque, aliás, uma das associações representa grande parte dos viticultores, com meio hectare até de área, o que é significativo. Porque este é um problema, esta é uma questão que nos preocupa e há pouco fazia também essa questão, no circuito completo, e nós falamos e estamos muito preocupados é com a questão dos viticultores, porque não chega o rendimento aos viticultores. Já aqui foi dito muita coisa, mas há aqui algumas situações, e eu questionava diretamente o Sr. Vítor Herdeiro, porque também é apologista do uso exclusivo da aguardente da região. Mas depois diz que se um ano não houver suficiente, vamos a buscar a outras regiões. Bom, em que é que ficamos? Nós temos que ser concentrados, porque isto já todos reparamos que está em causa uma região. Há problemas com o vinho do Douro. E há situações que têm que ser feitas. algumas estão já implementadas no terreno, nomeadamente, e há uma coisa que nós também não percebemos muito bem, e já se falou, é a quantidade de vinho que é produzido na região e a quantidade que é vendida. Portanto, há aqui alguns negócios paralelos que temos que desfazer com isto. Portanto, há uma solução, ou pelo menos mitigar um pouco disso, que é reforçar a fiscalização para que não entrem, para que ninguém ande a entrar, para que ninguém ande a ganhar com este negócio. E, portanto, depois nós voltamos ao mesmo problema. Se for uso exclusivo da aguardente, vai haver sempre alguém que vai comprar uvas e vai destilar, vai ser sempre isto. E, portanto, isto não é solução. Na ótica do PSD, não é esta a solução. E, portanto, nós estamos preocupados que esta imposição, e imposição imediata, já se disse aqui também que não há estrutura, já se falou na reforma estrutural da região, e não há estruturas. Será que não está subjacente a esta ideia alguns negócios que querem trazer para a região, ou a querer andar alguém a ganhar com a questão do vinho do Douro? E, portanto, eu deixava uma ou duas perguntas, já coloquei esta ao Sr. Vítor Herdeiro, mas faço aqui esta pergunta. Para já, perguntar, naturalmente, colocam uma responsabilidade na Assembleia da República e nos deputados que poderão aprovar ou não este projeto, mas parece estranho. Se há um conselho interprofissional, porquê é que não é discutido lá? Onde estão todos estão presentes? Porquê é que não é discutido lá e não é decidido lá? Há aqui alguma coisa que eu também não entendo. E, portanto, vem o recado vem meio enviosado, que eu também isso estranho. Mas pergunto, qual é a vossa opinião, e se, numa hipótese meramente académica, se houvesse entendimento na questão do interprofissional, na incorporação parcial de aguardente, retirando alguns dos excedentes, como é evidente, como contraponto a este projeto de lei, qual era a vossa opinião? Esta era uma outra solução que melhorava as condições da região e não prejudicava tanto a região do Douro. A questão da produção já perguntei, e depois também se falou aqui, e no painel anterior disseram-nos que não há produção suficiente para produzir a aguardente para incorporar no vinho do Douro. E disseram que, no painel anterior, que não falta terrenos para plantar mais vinha. Mas aqui também já foi dito que é só passar no Douro, e quem passa lá constata isso facilmente. Vê-se muitas vinhas abandonadas. E porquê? Porque não há mão de obra. E não há... E, portanto, é aqui também outro problema. E, portanto, nós, agradecendo-vos mais uma vez terem vindo cá, nós temos que reunir a informação toda para tomar uma decisão em consciência, mas sempre preocupados com a região e com os pequenos agricultores, porque esses, de facto, é que estão a ser prejudicados, e esses é que contam, porque são esses que continuam a cuidar daquela paisagem que é património mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo controle do tempo. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega, e também vice-presidente desta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caríssimas entidades aqui presentes. Este projeto de lei propõe alterar um decreto-lei para estabelecer a obrigatoriedade da utilização exclusiva da aguardente vínica produzida na região demarcada do Douro, na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro. A medida visa reforçar a identidade e autenticidade destas denominações de origem, assegurando maior coerência entre o território e a matéria-prima e o produto final. A iniciativa fundamenta-se na valorização do terroir, na melhoria de rastreabilidade e controle de qualidade, sob supervisão do IVDP, e no estimular a economia regional ao substituir importações por produção local. Pretende-se também contribuir para um melhor equilíbrio entre a produção e procura, evitando excedentes e promovendo a sustentabilidade do setor vitivinícola do Oriense. O diploma prevê que esta exigência só produza efeitos após a aprovação da União Europeia, mediante a alteração dos cadernos de especificação das DOP, Porto e Douro. Estabelece ainda um regime transitório que permite o escoamento de estoques excedentes de aguardente não originária da RDD por um período limitado. Por fim, atribui ao IVDP a responsabilidade de regular as características técnicas da aguardente e de conduzir o processo de adaptação normativa, garantindo alinhamento com o direito europeu e com os objetivos da sustentabilidade económica, social e ambiental. Já hoje aqui, ouvimos também sobre o IVDP, no painel anterior, que não tem protegido o produtor. E isso penso que quase todos estaremos de acordo. Porque o custo da produção em Portugal, como nós sabemos, nós não somos competitivos. Nós temos que partir sempre desse ponto. Eu digo isto e repito e vou repetir muitas vezes, desde o primeiro momento, o custo da produção em Portugal, dado à carga de impostos, nós não somos competitivos. E temos que arranjar outro tipo de ferramentas enquanto não combatamos isto. Porque realmente, produzir um euro e meio para produzir e depois vender a 50 cêntimos, ou na melhor das hipóteses, a 60, desculpem-me, isto é uma expressão que todos nós ouvimos, é pagar para trabalhar. E isto realmente é por isso que vemos este abandono que ainda aqui foi falado das terras, é por isso que há muitas terras naquela linda região, o que de coesão territorial depois estamos a perder, ao abandono das terras, pois, porque se as pessoas têm que pagar para trabalhar, têm que procurar outro modo de vida. Depois temos também o grave problema do lucro na cadeia de valor, porque é esta pessoa que trabalha solo a solo que no fim vai tirar menos lucro sobre isto. Depois é preocupante. É preocupante quando sabemos, ou pelo menos os dados que são apresentados, em que 1/3 das uvas são da região e 2/3 são importações, quando devia ser exatamente, pelo menos ao contrário. Eu deixo aqui nesta fase inicial uma pergunta, que é, tendo em conta que são necessários 7 litros de vinho para fazer 1 litro de aguardente, o IVDP baseia-se que o custo final de 7 euros num valor de 1 euro por cada litro de vinho utilizado. Este valor de 1 euro está correto? O IVDP usa números que não batem certo com as vossas contas. Para terminar, e não é de um modo poético, mas de um modo sentido, porque isto é um problema que nos preocupa a todos, sejamos, embora o projeto, como aqui foi referido, foi apresentado por um deputado eleito numa região, mas é deputado da nação, portanto, qualquer de nós sejamos eleitos por qualquer região, somos deputados da nação e devemos preocupar com toda a região. Portanto, isso não há aqui nenhuma legitimidade ou menos legitimidade para apresentar o projeto e esta preocupação. Certo é que nós temos um problema. Temos um problema que todos nós estamos a debater há muitos anos. Na legislativa anterior até tivemos um grupo de trabalho aqui exatamente por causa do excedente e porque nos chegou, quer de vocês, quer diretamente do pequeno ou do grande produtor, que há um problema com a vinha. O certo é que temos que encontrar medidas para combater estes problemas e elas têm sido poucas. O grupo depois, como o governo caiu, desfez-se, não teve grande efeito. O certo é que parece que estamos, no fundo, todos preocupados, mas no terreno, no dia-a-dia, para amanhã o produtor sentir que vale a pena continuar com a vinha, estamos a ter poucos resultados. É, para todos vocês, como é lógico, também se calhar frustrante, porque representam esses produtores, representam tudo o que envolve esta cadeia, estamos a ver um produto de excelência, um produto com séculos de história, um produto conhecido internacionalmente do nosso Portugal, a parte também do vinho da Madeira, e podemos estar em risco de estar a perder. Não podemos vir para aqui, como é lógico, todos apresentar projetos, todos dizer que está tudo mal, Acho que precisamos de medidas mais concretas e da compreensão de todos. Se calhar vamos ter todos que ceder um pouco, quer o produtor, quer quem depois comercializa, quer quem representa, quer os governos, porque não podemos continuar mais meia dúzia de anos aqui a falar e não haver medidas. Para terminar mesmo, dizer que o Douro é história, é paisagem, é coesão territorial, é economia, é tradição, é essência, é paixão. Desvirtualizar o Douro é matar séculos de história do nosso passado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos. 6 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caríssimos convidados. Hoje é público e é sabido que o interprofissional está obviamente desequilibrado. Desequilibrado em desfavor dos mais fracos, de quem produz, dos agricultores. E se é verdade que há algum risco da morte do vinho do Porto, adotando uma ou outra medida, há uma certeza, sem agricultores, sem produtores, não há produção de uvas, não há produção de vinho e aí sim o vinho do Porto desaparecerá. Eu deixava aqui algumas questões, quer à DEVID, quer à CIBEV, mas também a quem julgar capaz de me responder, deixava aqui algumas questões. Primeiro, leram o estudo do IVDP denominado Aptidão da região demarcada do Douro para a produção de aguardente destinada aos seus vinhos licorosos, análise e viabilidade? Se leram, em alguma parte de todo o texto, encontraram a conclusão a obrigatoriedade da aguardente regional 100% RDD é tecnicamente inviável, economicamente insustentável e estrategicamente arriscada? Como foi noticiado no dia 30 de janeiro passado, quando nesta Assembleia se aprovou na generalidade o projeto de lei aqui em discussão na especialidade, eu li-o duas vezes e não encontrei lá nada disto. Tanto quanto deu para perceber, ou pelo menos ficou subentendido, de algumas das intervenções aqui explanadas, o plano de ação proposto pelo Governo merece a vossa aprovação. Tenha então presente que a denominada substituição de cultura, em português, arranque da vinha, é de adesão voluntária? Conhecendo como devem conhecer os viticultores durienses, têm consciência da dificuldade que terão em aderir a este plano? Ou seja, na prática, o proposto arranque da vinha poderá demorar anos até atingir o seu objetivo, o que equivale por dizer que os famosos excedentes continuarão a verificar-se. A minha questão é muito simples. Até essa altura, que medidas podem propor que atribuam sustentabilidade económica aos viticultores resilientes? Vamos continuar a pensar em subsidiá-los? Quarto, como saberão, os elevados custos de granjeio devido à orografia do solo douriense, a baixa produtividade das suas vinhas impede a competitividade pelo preço dos vinhos dourienses com os de outras regiões vitivinícolas do país. Como é então possível, na vossa opinião, que encontremos na prateleira do supermercado garrafas de vinho douriense com um preço semelhante aos das outras regiões? Ou dito de outra forma, se o comércio vendesse vinhos produzidos exclusivamente com uvas das suas próprias quintas, conseguiriam praticar os preços que encontramos nos supermercados? Não sendo os vinhos dourienses competitivos pelo preço, mas reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade, e sendo o Douro uma região demarcada geograficamente, por isso com uma produção limitada, não nos parece uma boa estratégia futura tornar exígua a sua oferta, principalmente numa altura de queda de consumo mundial? Dado o forte crescimento da comercialização do DOP de ouro até 2022, estagnou a partir daí, tendo até ultrapassado em 2025 o benefício, qual a vossa opinião em ser fixada uma cota de produção anual à semelhança do benefício para aqueles vinhos? Uma cota para os vinhos do Porto e uma cota para os DOP. No estudo do IVDP, já referido, e para demonstrar a relevância do DOP de ouro para a região, foi feita uma comparação entre os preços do vinho do Porto e dos DOP de ouro, praticados pelo comércio. Conhecendo a realidade do Oriense, não entendem que essa comparação deveria ter sido feita quanto aos preços pagos pelas uvas aos viticultores para esses dois tipos de vinho? Não é aceitável que os viticultores recebam por quilo abaixo dos custos de produção. Atendendo a que cerca de 20% do líquido contido numa garrafa de vinho do Porto é aguardente, o agravamento do custo dessa garrafa pelo uso exclusivo da aguardente regional não será de 15% do diferencial de preço entre a obtida regionalmente e o mercado livre? Pergunto. Eu tenho uma explicação e julgo que as contas são fáceis. Suponhamos que a aguardente regional custa 10 euros, a do mercado livre, 2 euros. O diferencial são 8. O agravamento de litro será de 1,6 euros, 20% vezes 8 euros. E, consequentemente, o agravamento numa garrafa de 75 centilitros será de 1,2 euros, ou seja, um agravamento de 15%. Se crendo nós que os vinhos a vender custem 50, 60, 70, 100 euros, vinhos do Porto, 1 euro é assim tão significativo? Ou vamos continuar a vender vinhos esmagando os agricultores, não lhes pagando o que é justo, fazendo com que eles desapareçam da região, pondo em causa a paisagem? Vamos continuar a vender vinhos a baixo de custo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que assiste videoconferência a esta reunião, também vice-presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assisto videoconferência, tive aqui um entorce e infelizmente não posso estar aqui junto dos nossos convidados. Pessoalmente, sobre este tema, e pedindo desculpa por me repetir, ou pelo menos parte da intervenção anterior, eu acho que temos todos de reconhecer que, de facto, os viticultores enfrentam uma situação muito delicada, sem dúvida alguma, em que o preço conseguem vender a sua uva, em alguns casos não cobre os custos de produção, pelas características típicas da região do Douro, os socálculos, toda a orografia faz com que os custos sejam bastante elevados. E, portanto, eu creio que todos estaremos de acordo relativamente a isto. Agora, a questão é perceber qual a solução e se esta solução que está aqui em cima da mesa é uma solução adequada para resolver o problema ou não. O argumento que foi muito levantado pelas associações presentes, que saúdo, desde já, foi que esta não seria necessariamente uma matéria da Assembleia da República, mas da interprofissional, porque tem as competências para tal. Eu creio que, enfim, não sendo mentira, nós temos legitimidade, a Assembleia da República tem legitimidade para poder abordar estes temas. Ainda assim, eu não sei se esse poderá ser a abordagem que releva mais aqui. Eu confesso que eu vejo este problema numa ótica, sobretudo, económica. Ou seja, se isto acontecer, se esta medida for para a frente, qual será o impacto que isto irá ter no setor? No curto prazo, eu creio que será óbvio que será um balão de oxigênio para os viticultores. Ninguém duvida disso, porque aumenta a procura por uvas para destilação. Isso vai naturalmente fazer subir o preço e, portanto, no curto prazo parece-me que será positivo. Mas se nós queremos olhar para a sustentabilidade do setor, nós temos de olhar não apenas para o curto prazo e para o médio e para o longo prazo. E o estudo do IVDP e uma análise económica levantam aqui um conjunto de questões que eu gostaria que as diferentes associações pudessem confirmar ou então desmentir. Antes de mais, há aqui uma previsão do aumento dos custos de produção, isso é em parte liberado para podermos remunerar mais os viticultores, mas pergunto se isso não terá necessariamente
um aumento, uma repercussão no custo final de venda do vinho do Porto, ou se é possível neste momento os restantes elos da cadeia absorverem através das suas margens estes aumentos no custo de produção, ou se de facto vai haver um aumento do preço. Havendo um aumento do preço, eu pergunto se isso vai impactar as vendas. Se a procura vai conseguir absorver, e neste momento temos uma procura há cerca de mais de 20 anos que está em contração, se a procura vai ser indiferente a este aumento de preços, ou se isto poderá ter um aumento, aliás, uma redução mais acentuada nas vendas de vinho do Porto. Por outro lado, questiono também se isto não vai pôr em causa a competitividade das exportações, no caso das exportações de vinho do Porto, ou seja, agravar ainda mais o problema. E pergunto isto, foi feito um estudo no Reino Unido, a quando do Brexit, que levou a um aumento no preço do vinho do Porto, por via da alteração da taxa cambial, e isso fez com que houvesse uma redução acentuada das vendas no Reino Unido. Isto foi apenas por um efeito cambial. E, portanto, pergunto se isto não vai pôr em causa a competitividade das exportações. E depois questiono também, porque os viticultores que aqui estavam presentes disseram, de certa forma, que o grande problema neste momento até são os vinhos DOC e os vinhos IGP, e que se tivermos de sacrificar os vinhos DOC e IGP, isso não será um problema, até porque a região dos vinhos do Douro, demarcada do Douro, é conhecida sobretudo pelo vinho do Porto. É verdade, eu creio que todos concordamos relativamente a isso, mas eu pergunto se há alguma forma de nós conseguirmos, enfim, no imediato, forçarmos as pessoas a voltarem a consumir mais vinho do Porto em alternativa ao vinho do Douro. Porque neste momento, quando nós olhamos para os padrões de consumo, nós vemos que, de facto, o vinho DOP, o vinho DOC, o vinho IGP da região do Douro tem-se conseguido aguentar, até tem crescido, e o vinho do Porto tem registado uma acentuada queda, em parte devido a uma falta de investimento que houve na publicitação, na internacionalização do vinho do Douro, coisa que do vinho do Porto, aliás, coisa que, aliás, outros países, relativamente a outras bebidas, fizeram e fizeram com muito sucesso. E, portanto, não teria de ser assim, mas de facto foi decorrente de uma inação, seja do IVDP, seja do, enfim, do próprio setor, que não conseguiu apostar na marca Vinho do Porto, e como consequência temos um decréscimo significativo. E pergunto se então, se isto vai ter, se isto é viável, e portanto se haverá uva suficiente para a produção de aguardente para incorporar no vinho do Porto, ou se isto vai pôr mesmo em causa a produção de vinho de mesa, de vinho DOC, e se isso será desejável, ou seja, se a única ramo de produção que se tem aguentado e até tem crescido, se será desejável que assim seja, que se concentre tudo no vinho do Porto, que está numa clara tendência de crescimento. E depois, finalmente, a dar nota e perguntar também se a forma como se forma o preço de mercado é porque há um produto que tem marca, que tem valor, e portanto as pessoas querem comprar esse produto, logo isso leva ao seu aumento de preço, ao aumento da procura, ou se por outro lado é através do aumento dos custos de produção que leva a um aumento do preço e que por sua vez leva a um aumento de valor. Ou seja, traduzindo de uma forma simples o que eu estou a perguntar, se eu agora chegar com uma garrafa de vinho do Porto que custa 5€ e agora disser que o meu custo aumentou e tentar vendê-la a 10€, se necessariamente eu vou conseguir vender tantas garrafas a 10€, ou se não, se por outro lado as pessoas não irão comprar tanto vinho do Porto, por muito que os meus custos tenham subido. E eu alerto para isto porque, de facto, infelizmente não é assim que as coisas funcionam, e termino, concluir, Sr. Presidente, e portanto alertando uma vez mais para o impacto que isto poderá ter com o aumento dos custos de venda de vinho do Porto. Isto, na verdade, vai agudizar ainda mais o problema dos viticultores, não será agora, no imediato, no curto prazo, mas no médio prazo, provavelmente. Muito obrigado, peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPB. Faz favor, Sr. Deputado. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao painel e às intervenções iniciais, e muito sinceramente de dizer com toda a naturalidade e frontalidade que, portanto, o trabalho na Assembleia da República e um curto espaço de tempo nesta Casa da Democracia tem sido valorizado pela simples e única razão, porque este projeto, acima de tudo, tem um principal objetivo, que é valorizar quem trabalha a terra, o agricultor. Foi o grande objetivo que moveu nesta iniciativa, e que mereceu o apoio de muitos agricultores, produtores, economistas, como inicialmente já falei hoje. E, por outro lado, também tem um mérito que é abrir aqui uma discussão ampla, porque se fosse unânime, seguramente nós não estaríamos aqui, se este problema efetivamente merecesse a opinião favorável de todos aqueles que intervêm neste setor, que, na minha modesta opinião, está a penalizar fortemente os agricultores. Portanto, foram feitas aqui algumas referências, nomeadamente, e a quem agradeço, ao Vinho Madeira, portanto, e penso que este aqui não é o espaço, aliás, é o espaço, mas o Vinho Madeira poderá ser objeto de uma discussão mais ampla no outro fórum, e terei todo o interesse, porque são realidades distintas e que não importa e não interessa aqui falarmos dessa matéria. Agora, o que move é isso, embora eleito pela uma região, neste caso a Madeira. Portanto, como já foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Graça, sou um deputado da nação e tenho toda a legitimidade e responsabilidade de, quando verifico que há um problema, levantar esse problema, e a solução encontrada foi precisamente esta. Portanto, não quero entrar aqui em qualquer confronto ideológico com quem quer que seja, o meu objetivo não é esse. Acima de tudo é dar voz àqueles que durante anos sentiram e sentem-se discriminados relativamente ao custo que estão a receber pela produção da uva do Douro. Eu deixava aqui só uma questão muito simples, porque o nosso, já aqui foi dito que este diploma não entra imediatamente em vigor, há um prazo de carência de 2 anos. Saber da vossa parte, de todos os intervenientes, sem olhar a nenhum deles, nem apontar o dedo em que quer que seja, se acham razoável esse prazo de carência e se estão sensíveis a qualquer alteração a diminuir ou aumentar esse prazo, e se há, na vossa perspectiva, espaço para essa dinâmica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vamos continuar com respostas das entidades, pela mesma ordem, se assim o preferirem. Vou dar a palavra ao Sr. Vítor Herdeiro, que nos está a acompanhar, e pedia-lhe que, depois da sua intervenção, se puder desligar o seu micro, era conveniente, porquanto há pouco ouvimos o seu micro. Faz favor, Sr. Vítor Herdeiro, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou dizer o seguinte. Este projeto de lei, pelo menos, é um projeto de lei. É uma solução que nós temos. Até aqui não temos solução nenhuma. Deixarmos tudo conforme está, acho que é muito pior, e é não fazer nada. Portanto, temos aqui um projeto de lei, pode não ser o mais perfeito, pode não ser o mais perfeito. De facto, pode ter algumas coisas a limar. Os inícios, implantar uma medida destas da aguardente vinícola nos inícios, sabemos perfeitamente que não é fácil. Mas eu acho que, pelo menos, é um projeto que está para andar e que devíamos aproveitar, e era bom para a região, porque é o único projeto neste momento, e é através da aguardente vinícola feita através da região que poderemos escoar os nossos excessos de vinho. Disso não temos dúvidas nenhumas. E só para responder aqui ao Sr. Deputado Fernando Peiroga, é que, por exemplo, o interprofissional, dizer também que o interprofissional está constituído à comissão, mas as duas principais entidades interessadas no processo não fazem parte da comissão, que são a produção e é o comércio, não está representado nessa comissão. Não sei porquê. Constituíram uma comissão, tudo bem, está a comissão constituída, mas as duas principais e mais interessadas no processo, que é a produção e o comércio, não está representada. Ora, daí, terá de dizer alguma coisa? Não sei. Os seus deputados é que têm de saber e o que é que querem fazer desta região. Portanto, Para mim, está mal, acho que o comércio e a produção devia estar representada e bem representada para podermos então ter uma comissão como deve ser. Somos a favor da exclusividade, que pelo menos é a solução que temos. Agora, claro que nós nos dois primeiros anos se calhar vamos ter dificuldade porque não temos nada implantado, não temos infraestruturas, temos que as criar, mas podemos as criar bem, porque nós temos aqui pequenas destiladoras que podemos dar condições para elas poderem fazer água dente vínica. Temos aqui a subidouro que pode aumentar a produção até da água dente vínica. Portanto, é só nós querermos e darmos solução. E é o único projeto que, de facto, temos na mão para podermos funcionar. Porque deixarmos tudo na mesma, os viticultores estão entregues à sua mão. Neste momento, dizer que produzimos abaixo dos custos de produção. Se acham que isso é digno de um viticultor produzir e ser obrigado a produzir abaixo do custo de produção, digam da sua inteira justiça. Em relação ao prazo de carência, talvez poderemos necessitar disso, isto para responder ao seu deputado do JPP. De facto, nós poderemos precisar dessa carência, porque não estão reunidas as condições e não é fácil nós pormos as condições a funcionar. Agora, eu acho que é por isso que eu disse que nós éramos a favor da exclusividade da aguardente, mas que admitamos que no primeiro e segundo ano seja necessário nós recorrermos a outras regiões, em especial que nós dependemos do nosso país para termos essa aguardente vínica. Não foi por acaso. Portanto, isto não é ter dois pesos nem duas medidas, é ter a realidade, ter a realidade presente. E também admitir que, se calhar, no primeiro ano e no segundo, se calhar não vamos conseguir pôr esta prática. E depois também depende da produção que nós vamos ter, porque a produção está incerta, como vocês sabem. O ano passado, as casas exportadoras lançaram as cartas a dizer que não iam ficar com vinho nenhum aos viticultores, criaram um pânico na região de Matada do Douro, até houve a destilação e etc., mas depois nenhuma casa praticamente foi à destilação. Porquê? Porque não houve produção. Porque as condições climatéricas, portanto, que são um objetivo que nós não conseguimos ultrapassar, vieram criar aqui muitos problemas à região e vieram fazer com que muita uva desapareceu, quer através das umidades, quer através depois do excesso de calor. Isto temos muitos, muitos fatores que nós não controlamos, e a produção nós não conseguimos controlar. E o objetivo daqui para a frente é, se calhar, é termos menos produções.
E para concluir,
dizer que acho que deve ser aprovado este projeto, que pelo menos é um projeto que nós temos na mão e é o único que nós temos na mão, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Dr. Francisco Tovar, diretor da ACBEP. Faz favor, tem até 5 minutos.
Muito bom dia a todos. Ainda aqui tentando responder um pouco às questões que foram colocadas, na questão do deputado Fernando Queiroga, do PSD, que falou se isto foi discutido ou não no Conselho Interprofissional. Isto tem sido discutido, é um assunto que por vezes vem ao Conselho Interprofissional. Lembraria que hoje todas as associações presentes no Conselho Interprofissional, que é a CIBEV, a AEVP e a Casa do Douro, todas têm manifestado publicamente contra uma medida de exclusividade da aguardente regional. Esta é a posição e do próprio IVDP. E, portanto, tem sido discutido. Obviamente faz uma certa confusão, pelo menos a nível de funcionamento da região, o chamar-se muito mais associações. Enfim, é um problema da região e a Assembleia da República, obviamente, pode querer ouvir mais associações. De qualquer forma, quem está presente no Conselho Interprofissional tem sido sempre contra a medida da exclusividade da aguardente. Em relação à posição da ACIBEV sobre a adição de não ser a 100%, portanto, exclusividade ser 20%, são dois assuntos muito diferentes. Quando falamos em exclusividade, estamos a considerar que a adição da aguardente é uma prática enológica. É matéria-prima. Para ser a 100%, obrigatoriamente terá que ser uma matéria-prima. Hoje, é considerado uma prática enológica. E a nível de enquadramento legislativo europeu é completamente diferente. Se for uma matéria-prima, haverá alguma defesa, apesar de não termos o histórico na região, da utilização de 100% aguardente. Agora, uma percentagem, é difícil encontrar qualquer tipo de enquadramento que obrigue a uma percentagem. Isto é, pode haver uma percentagem se houver um entendimento entre todos os operadores da região. Não mais do que um entendimento. Legislativamente, julgo que é quase impossível obrigar a um uso de 20% ou outra percentagem, ainda mais uma percentagem variável, sem histórico, é no quadro europeu, eu diria mesmo impossível. Indo à pergunta do deputado do Chega, o João Paulo Graça, o custo hoje de fazer vinho na região é claramente superior a 1 euro por litro. O euro por litro será mais ou menos o preço de mercado hoje dos vinhos a granel na região. A realidade da região, porque é uma viticultura de montanha, andará muito perto dos 2 euros por litro de vinho. Que é mais ou menos, aliás, o preço que se comercializa depois do vinho do Porto. Ainda à questão levantada pelo deputado do PS, o Rui Santos, o estudo do IVDP tem toda a razão. A conclusão que apareceu na comunicação social não está lá taxativa no documento. De qualquer forma, o documento do IVDP é bastante claro na inviabilidade, apesar de não estar lá escrita a palavra, na inviabilidade. E não está lá, está na página 4, e aí eu acho que era importante todos os deputados lerem a página 4, quando fala na questão da qualidade da aguardente. O IVDP mete muitas reservas na questão de uma aguardente futura, feita com uvas da região, não por serem piores que todos os sítios, mas pela falta depois de capacidade de escolher. Lembraria que para fazer aguardente hoje é feita de uva branca ou uva tinta em bica aberta, portanto feita como se fosse um branco, um rosé, para fazer uma aguardente de qualidade. Esta alteração para vinhos tintos corre riscos enormes para dentro da região, para a qualidade do vinho do Porto. Aqui é preciso ter noção que hoje o vinho do Porto é um produto de qualidade. Dentro dos fortificados mundiais é o único que não tem vindo a cair. E aqui, não, da Madeira, obviamente, que tem um volume mais pequeno, não o poria aqui, mas o Rerês, nos anos 90, era o triplo de vendas do vinho do Porto. Hoje é um terço de vendas do vinho do Porto. A qualidade é fundamental e mexermos numa parte da matéria, que são 20%, há um risco que até hoje ninguém levantou nessa discussão, que iríamos ter uma aguardente melhor por ser regional. O que se fala é da parte económica. E, portanto, há um risco claro que, lendo bibliografia e que está no estudo do IVDP, o risco de diminuir a qualidade da aguardente, que é um risco real para a região. Em relação também ainda a uma questão levantada pelo deputado do PS, Rui Santos, o 1,2 euros pode aumentar o preço por garrafa. Obviamente há garrafas de vinho Porto vendidas a 100 euros. A realidade, e estes números obviamente é o IVDP que nos pode fornecer, 80% do mercado de vinho do Porto são garrafas abaixo dos 4,5 euros. 1,2 euros de aumento, estamos a falar de um aumento de 30% na prateleira, que muitas vezes, entre impostos e tudo, pode ser um aumento superior a 30% da prateleira. O que é? Devemos fazer várias coisas. Além de que, em muitos casos, eu diria que 30, 40% do vinho é vendido abaixo dos 2,5 euros. 1,2 euros pode ter muito mais significado ainda em relação às vendas. E a pergunta do deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, eu diria que há mesmo que falou na questão do curto prazo, era de certeza positivo, eu mesmo aí levanto dúvidas. Hoje é sabido, em toda a região, o setor comercial tem bastantes estoques, mais do que aquilo que precisa, e daí estar a fazer vindimas mais curtas do que as vendas anuais. O risco de ficar toda a gente na expectativa do que é que vai acontecer com esta alteração, primeiro de preço e de qualidade da aguardente, pode levar a haver uma retração de compras nas próprias vindimas. Não é certo sequer que no imediato funcione assim tão bem. Também lembraria que o consumidor de vinho do Porto não é o mesmo DOC de Douro. Isto não é para beber menos DOC de Douro que passam a beber vinho do Porto. São produtos diferentes e muitas vezes para consumidores diferentes em mercados diferentes. O DOC de Douro, lembro que mais de 30%, não, 60% é vendido em Portugal, enquanto que o vinho do Porto 80% é na exportação e para mercados diferentes. O DOC de Douro vende-se na exportação no Brasil, e o vinho do Porto vende-se muito mais em Inglaterra e, portanto, e em França. E, portanto, são situações diferentes. Por último, para terminar, a pergunta do deputado do JPP, que era sobre a questão do prazo, se um dia entrar em vigor algum tipo de legislação como esta, eu julgo que é preciso ter muita atenção. Primeiro, se a obrigação vai ser do produtor de uvas de destilar, e aí convém que isso seja feito, eu diria, pelo menos com 2 anos de antecedência, ou se for uma obrigação do destilador, do vinificador, de comprar aguardente da região, aí precisamos de 3, 4 anos para haver uma preparação da cadeia, porque há aqui um desfasamento entre a decisão tomada e um dia para entrar em vigor. E, portanto, essa questão dos prazos de validade, se algum dia a Assembleia da República assim o tomar, pelo menos pense na questão dos prazos. Os prazos hoje são irrealistas para o imediato, como se pedia aqui.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Dr. Luís Marques, Diretor-Geral da ADVIV. Faz favor. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de responder às questões, gostaria só aqui de deixar duas notas. A primeira é... A ADVIV reconhece a legitimidade legal da Assembleia da República legislar sobre este assunto, não reconhece a legitimidade moral de atentar contra a autorregulação e contra o diálogo interprofissional. A legitimidade não é apenas legal, e é essa sim que é colocada em causa, porque o diálogo interprofissional tem resultado na construção de algumas soluções para a região de Mercado de Douro. Aliás, enquanto defensora do livre associativismo, espanta-se um bocadinho que os senhores deputados que aprovaram a legislação que torna a Casa de Douro enquanto organização de inscrição obrigatória e pública, entendam que hoje o Conselho Interprofissional está enfraquecido do lado da produção. Relativamente às questões, e por uma questão de princípio, relativamente à questão que o senhor deputado Fernando Queiroga coloca relativamente ao acordo interprofissional para a incorporação da aguardente ao contraponto com esta legislação, se o Conselho Interprofissional, pelos motivos que já foram explicados anteriormente, por questões de acordo interprofissional, entender destilar uma parte, será seguramente por acordo dos agentes económicos da região. Por contraponto, ou como medida de negócio, como imposição legislativa, creio que essa situação nem sequer deve ser discutida. Por uma questão de princípio, como anteriormente afirmamos. Relativamente às medidas para a região, e efetivamente existem outras medidas que podem ser aplicadas à região, estão a decorrer audições a um conjunto de agentes económicos no âmbito do plano de ação para a região de Mercado de Douro. A ADVIV, por via da sua confederação, já fez chegar algumas propostas, os outros organismos do interprofissional também seguramente, e merece se calhar a atenção dos senhores deputados relativamente às conclusões que possam daí advir e às posições feitas por quem vive diariamente na região e depende económico e socialmente dela. Focando na questão das aguardentes e focando nas questões do senhor deputado João Paulo Moura, Graça, desculpe, João Paulo Graça, do Chega, os dados apresentados de 1 euro por litro por EVDP seria numa circunstância de valorização da pipa a um preço médio de 450 a 500 euros para a destilação. Não são estes os preços que são compatíveis com a concorrência do mercado internacional, nem são estes os preços que em algumas situações de pressão sobre os estoques são valorizados na denominação de origem de ouro. Nessa perspectiva, inclusivamente, o estudo do EVDP é simpático face ao objetivo de valorização das uvas para a destilação. Relativamente às conclusões do estudo do IVDP, efetivamente não estão escritas de tal forma, mas lendo todo o relatório demonstra-se, até por aquilo que já expusemos anteriormente, que existem limitações do ponto de vista jurídico, limitações técnicas, limitações económicas ou incertezas, pelo menos económicas, relativamente ao impacto que esta medida possa ter naquilo que é a vontade de quem a propôs, que era valorizar a produção dos viticultores por via das uvas para a destilação. E existem um conjunto de incertezas por questões associadas ao mercado que também já foram anteriormente expostas, que não devem ser desconsideradas. Por esse mesmo motivo, e relativamente a questões mais profundas sobre o estudo do IVDP, recomendaríamos que o IVDP pudesse ser ouvido relativamente ao estudo, no qual nós, tecnicamente, nos revemos. Relativamente à questão do quantitativo de odor e também à questão da exposição de motivos deste projeto legislativo. Se o objetivo é promover uma alteração do caderno de especificações com base em critérios de qualidade, de autenticidade, de melhoria da rastreabilidade e de ligação ao terroir, pelos motivos já expostos, não existem evidências que suportem estas alterações. Mas estabelecer um quantitativo para a denominação de origem, se não conseguimos provar os argumentos anteriormente expostos, estabelecendo um quantitativo para a denominação de origem de ouro, que existe para o Porto com base no argumento de manutenção de um parâmetro qualitativo, as parcelas são classificadas com base no potencial qualitativo, os quantitativos são definidos com base no argumento de qualidade e de relação histórica, podemos inclusivamente estar a criar condições para que a Comissão Europeia interprete isto apenas como uma única medida de mercado para controle de excedentes e compor inclusivamente o sistema de benefício em causa, que tem um valor importantíssimo para a produção, como os senhores muito bem referiram. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, relativamente ao impacto económico que já foi anteriormente explicado, gostaria apenas de referir o seguinte. Em termos de valorização do produto, de acordo com os dados do IVDP, nos últimos 20 anos, o preço médio do DO Porto cresceu 1,41€, 1,42€. O preço médio do DO Douro cresceu 1,65€. Se fizermos as contas à inflação, vemos que a capacidade de criar valor nas duas denominações de origem tem sido difícil, apesar do aumento do volume de vendas, e que, como é óbvio, não podemos esquecer o impacto que o aumento do custo do produto possa ter na competitividade a nível dos mercados. Relativamente às questões do Sr. Deputado do JPP, uma questão muito simples. Este tipo de antes de falarmos da adaptação, temos que falar da questão da alteração ao caderno de especificações, que está proposto na lei e que levanta uma série de questões que não suportam uma alteração por argumentos qualitativos e de autenticidade relativamente à Comissão Europeia.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Dr. António Vinagre, da Associação Profissional Entre o Douro e Minho. Faz favor.
Não, está vermelho. Já está. Eu, pela discussão que houve, Vossas Excelências, eu pude verificar que há aqui um problema muito de economia. Efetivamente, procura-se valorizar a uva destilando. E eu penso que destilar, se é por aí, não vamos lá. Se é um problema de genuinidade, eventualmente, poderemos encarar o problema. Se é um problema de economia, é o caminho errado. Efetivamente, destilar não é um bom negócio. É um negócio para uva barata. As regiões que não dá para mais nada, destila-se. O problema de conhaque. Conhaque valorizou a aguardente porque criou marca, criou imagem. O que o vinho do Porto tem é que valorizar o produto para poder pagar melhor as uvas. Agora, se é por destilar, vai ser o chamado tiro no pé. Vão criar problemas de ordem de custo. É um custo. Se podem fazer com aguardente, isto em termos de economia. Agora, há uma coisa que eu pergunto, que é o seguinte. Se Portugal produz vinho e não chega para o que exporta, mais o que consome, por que razão é que vai destilar vinho? O que ele precisa é de controlar o que entra. Procurar que não venha vinho de fora, passar por vinho português. Porque, efetivamente, o vinho que nós produzimos não chega para as encomendas. Portanto, nós não precisamos destilar vinho, nós precisamos é de valorizá-lo. E isso é que não está a ser feito. Outra pergunta que eu ponho é o seguinte. Se os supermercados não podem vender a preço abaixo do custo, porque é que o agricultor pode vender a sua uva abaixo do custo? É algo que não faz sentido. Quer dizer, devia haver um controle desse aspecto em que ver qual é o custo da uva e obrigar a que o preço seja pago em conformidade. Outro aspecto que eu pergunto é o seguinte. Há sempre uma maneira de valorizar, de resolver um problema se houver, de facto, excesso de quantidade. Não houve, na última vindima, havia um apoio para destilação que não foi totalmente utilizado. Portanto, não houve necessidade, não há excesso de uva, há preço baixo. Porquê? Porque a cadeia do vinho está esmagada. Esmagada, primeiro, pelo mercado, pela distribuição, depois, pelos comerciantes de vinho, que efetivamente procurarão, e muito bem, comprar o mais barato que podem. E o último da cadeia é o viticultor. E é esse que não está protegido. As comissões vitivinícolas representam os produtores de vinho e os comerciantes, mas não os viticultores. E, portanto, essa proteção pode ser dada, obrigando a comprar a uva ao preço de custo, pelo menos. Portanto, isso não está feito. E, por outro lado, se o destilar aguardente própria vai onerar o vinho do Porto em 1 euro, obviamente que vai ser mais difícil vender e escoar a produção. Portanto, se é um problema de excesso, que não é o caso, pode-se sempre reduzir, como se faz com o vinho do Porto, fazer com o vinho de mesa. As submissões vitivinícolas e, neste caso, o IVDP, pode reduzir o volume de produção para a produção da região. Um X por hectare o Douro tem, existe, pode ser reduzido. Portanto, penso que é um falso problema resolver isto tudo pela destilação, acho eu, independentemente de tudo o que foi dito. Não preciso mais de tempo, muito obrigado.
Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar, vou ter que ir a um almoço com o embaixador de São Tomé, vou-me fazer substituir pelo primeiro vice-presidente, João Paulo Graça, que continua os trabalhos. Agradeço às entidades, peço imensa desculpa.
Ora, então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos prosseguir, então. Vamos dar a palavra, então, à Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas, ANDOVI, penso que estou a dizer assim, pelo seu presidente, o Dr. Pedro Soares.
Muito obrigado. Senhores deputados, de tudo o que já foi dito, eu julgo que já foi suavemente respondido, mas há algo que me fica, pela voz do deputado do PS, Dr. Rui Santos, o interprofissional está desequilibrado. Bom, se entende que o interprofissional está desequilibrado, se alegadamente, como está em modo a dizer, existe esse desequilíbrio, então temos todos que trabalhar para que ele seja equilibrado. Agora, não temos que lhe retirar as competências que ele tem vindo a exercer de forma brilhante, diria eu, porque é uma das formas que temos no setor agrícola em Portugal que melhor pode expressar aquilo que é a vontade das regiões. Revemos totalmente, gostava apenas de aproveitar este tempo para dizer o seguinte, revemos totalmente no estudo do IVDP, entendemos que é este instituto que em primeiro lugar deve ser ouvido, obviamente que temos preocupação com os viticultores do Douro e do restante país, mas reforçamos que a proposta de lei apresentada carece de viabilidade tanto legal quanto económica. A imposição de uma produção territorialmente restrita, sem evidências concretas de benefícios claros, pode resultar em consequências adversas para o setor vitivinícola da própria região demarcada do Douro. Recomendamos a consideração de alternativas que possam garantir a valorização das DOP e IGP sem comprometer a sustentabilidade e a viabilidade económica deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então de imediato ao senhor Presidente da Associação Geral de Unia Degas e da FENED Degas e Presidente da Cooperativa Agrícola de Lamego, senhor José Manuel Santos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, costuma-se dizer que os últimos são os primeiros, no outro sentido. Eu represento aqui fundamentalmente viticultores, mas embora ter todas essas atribuições, mas eu estou aqui na qualidade de viticultor. Eu próprio sou viticultor, represento uma cooperativa de viticultores, a Unil das Adegas, não estou aqui o Presidente da Direção, ele é que é o responsável por essa organização, sou Presidente da Assembleia Geral, mas para dizer o seguinte, o que nós pretendemos é que tudo o que produzimos seja vendido. Ponto 1. O que nós pretendemos é que tudo o que seja produzido seja vendido a um preço minimamente justo, de acordo com os custos de produção. Esta é a primeira grande intenção que todos nós queremos. E penso que só com a aguardente regional, ao contrário do que aqui já ouvi hoje, nunca foi assim. Não, todos sabemos que foi assim, no passado já com alguns anos, mas foi assim. O que é que a Casa de Ouro fazia no seu passado? O que é que faziam as estiladoras espalhadas pela região, se não ir buscar o vinho dos labradores, dos viticultores, destilá-lo e incorporá-lo no vinho do Porto. Porque toda a gente se lembra disso. Ou pelo menos, se não se lembra pela sua idade, lembra-se naturalmente pela história e pelo que está escrito. Mas para responder ao deputado Quiroga, a propósito do Interprofissional. Eu fui membro do Interprofissional, tal e qual como está ali o doutor Francisco Tobar. E não é verdade que no anterior Conselho Interprofissional não houvesse gente a defender a Guarda Interregional, Sr. Doutor. Lembra-se disto? Eu falei nisso dezenas de vezes. Nunca foi discutida. Porquê? Porque os nossos parceiros nunca o quiseram fazer. E quando se falava exatamente na discussão nesse órgão, sempre fugiram a essa responsabilidade, nomeadamente o Sr. Presidente do Instituto, que sempre teve alguma dificuldade em agendar o problema. Portanto, não é verdade que este assunto nunca tenha estado no Interprofissional, no modelo em que ele existe, e já vou falar sobre isso, porque nessa altura eu próprio coloquei a questão várias vezes, o representante da produção colocou a questão para agendamento várias vezes, nunca foi agendado, porque efetivamente não houve nenhuma cedência da outra parte para poder discutir o assunto. Era um assunto tabu. Isto aqui é a verdade dos factos. Portanto, Sr. Deputado, esta questão, essa força foi feita. O próprio Presidente da Casa de Ouro chegou até, inclusive, a propor um projeto mitigado, que é ao encontro de algumas questões que já vou aqui dizer, que era exatamente poder-se fazer inicialmente uma destilação exatamente dos excedentes, a tal parte dos excedentes para incorporar. Nunca, nem isso era possível. E, portanto, meus caros amigos, isto é uma questão política. O Conselho Interprofissional, vamos começar do princípio. O atual modelo do IBDP não serve a região, nós temos que dizer isto com toda a clareza. Mas onde é que está? Nós sabemos que está aqui o representante da Andobi, que representa todas as CBRs do país, nomeadamente o Instituto de Vinho do Porto. Mas o Instituto de Vinho do Porto tem exatamente a mesma essência de uma CBR normal? Não tem. Porquê? Porque a direção toda ela é indicada pelo poder político. Portanto, quem tutela a direção do IBDP é, naturalmente, o Ministério da Agricultura e o Sr. Ministro. Portanto, o senhor Presidente do IBDP, nestas circunstâncias, o que estará aqui a responder é perante o Sr. Ministro, não perante, naturalmente, os órgãos do IBDP. E o Interprofissional, hoje, do IBDP, quais são os poderes que tem? Dar parecer, sugerir... Coisas desta natureza, não têm poderes vinculativos. Por acaso, algumas das decisões que lá foram tomadas já tiveram força de lei. É verdade. Mas, verdadeiramente, a legislação, se a lerem com atenção, aquilo não é nada. Portanto, a questão do modelo do IBDP é outra questão que nós temos que rever rapidamente. Rapidamente. Então, basta ver, digamos, as cativações que foram feitas de dinheiro nosso, que não foi gasto na tal promoção, no marketing, portanto, não se vendeu. Temos que nos queixar também, exatamente, dos órgãos do Estado. Dos órgãos do Estado, Sr. Vamos lá ver. E, portanto, esta é que é a verdade. Relativamente à questão do DOC de Ouro, que aqui já foi falado muito tempo, que é realmente pode ser posto em causa a questão deste segmento que tem crescido todos os anos no nosso país. É verdade. Nós temos exatamente esta questão. Mas a que preço? À custa de quê? À custa, naturalmente, de uvas pagas a preços baixos, de miséria, que não dão sequer para os custos de produção. E depois há outra questão. É que enquanto o vinho do Porto, mesmo reduzindo todos os anos a sua quantidade, transfere para a lavoura cerca de 1.000 euros em cada pipa para o lavrador. E quanto é que transfere o DOC de Ouro? Com toda essa pujança para quem? Para os comerciantes. Porque para os lavradores chega zero. A maior parte dos lavradores recebem menos de 350 euros por pipa. Este ano, por exemplo, um ano de tanta miséria, de tanta desgraça, de tanta pouca produção... E aumentaram os preços? Afinal, não. O que é que esteve aqui a travar tudo isto? Naturalmente, a medida política que foi definir os tais 50 cêntimos de uvas para destilação e que os nossos amigos comerciantes pegaram nisso como tabela para pagar, naturalmente, as uvas desse ano. Portanto, isto teve exatamente uma posição ao contrário. Infelizmente, ela foi bem intencionada, mas realmente o efeito foi um efeito pernicioso. Porque, efetivamente... Todos os comerciantes, nomeadamente os comerciantes e as próprias cooperativas, começaram a pagar exatamente esse valor, 375 euros por pipa.
Para terminar, se faz favor.
Já. Relativamente ao estudo do IBDP, só para responder ali ao Dr. Rui Santos, efetivamente aquele não é nenhum estudo. Porque quem pediu o estudo, e está aqui outra vez o autor, foi eu que no Conselho Interprofissional pedi ao Sr. Presidente do IBDP que mandasse elaborar um estudo independente dos impactos económicos que a medida da Guarda Interregional teria no comércio, na produção e em todo o setor.
Muito,
o que se fez...
Muito obrigado.
Foi, não só para terminar, o que se fez foi um estudo baseado nos dados estatísticos do IBDP e que, naturalmente, tem conclusões perfeitamente vergonhosas que não existem lá no seu conteúdo. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar agora uma segunda ronda em que cada partido tem direito a uma inscrição e essa inscrição terá a duração de um minuto. E começo pelo Sr. Deputado Fernando Quiroga, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, senhores convidados. Eu fiquei esclarecido, portanto, recolhemos aqui a informação. E a questão do interprofissional, naturalmente, foi para aferir melhor, porque me parece estranho, quer dizer, não ter lá as decisões e vir aqui, é um bocado estranho. Relativamente à representatividade, isso é outra questão, mas como é evidente. Agradeço as explicações, muito objetivas. Eu já pedi ao Presidente também para nos deixar alguns elementos que aqui foram dados, para que nós, naturalmente, nós tomaremos a decisão em consciência e sempre com duas preocupações. A região e os pequenos agricultores, que é quem sustentam essa região, e nós teremos esse bom senso. Muito obrigado pela vossa presença e bom regresso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo tempo que até nem gastou todo. Muito obrigado mesmo. Chamo agora o Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista. Por favor, tem um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caríssimos convidados. Eu julgo que o interprofissional ficou aqui claro qual é o seu funcionamento e porque é que eu disse aquilo que disse. Mas já agora deixem-me sublinhar um facto. Não é só o interprofissional que tem voz na região. A Comunidade Intermunicipal do Douro, em 2012, 19 municípios aprovaram por unanimidade, repito, por unanimidade, que a aguardente regional fosse usada em exclusivo para fazer o vinho do Porto. De 2012 para cá não houve uma outra qualquer posição, portanto a que está em vigor é essa moção aprovada por unanimidade. Depois dizer que falamos tudo e muito bem, acho que é ótimo, todos saímos daqui enriquecidos, mas volto a dizer que falta falar e muito nos lavradores, falta falar e muito nos agricultores e sem eles não há paisagem e não há vinha e não há vinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo e agradeço também o ter cumprido o tempo. E passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPTP. Tenha um minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer os esclarecimentos prestados. Deixava só duas questões a todos os intervenientes e a todo o painel. Primeiro, saber qual é o interesse do Douro. Vender o que produz ou vender excedentes de outras regiões? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A defesa do vinho do Porto compete aos operadores ou compete ao Estado ou ao Governo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos iniciar agora uma ronda, que é às entidades. Cada entidade terá 3 minutos. Peço que o tempo seja cumprido, por favor. E vamos começar pela AVO do Oirense, Associação de Vitivinicultores e da Agricultura Familiar do Oirense. Faça favor. Perguntava se o senhor Vítor Herdeiro ainda nos está a ouvir, se quer fazer a sua intervenção de 3 minutos. Uma vez que nos responde, se voltar a entrar, se quiser intervir, depois então alteramos aqui, está bem? Passamos então para a CIBEB, o senhor Presidente José Maria da Fonseca. Desculpa, António.
Francisco Tovar.
Francisco Tovar, peço desculpa. Eu
aproveitava estes 3 minutos para dar aqui algum enquadramento, que acho que era importante, de como é que está o Douro. Nós temos, o ano passado foi o recorde de vendas de sempre de DOC Douro. Nunca se vendeu tantos litros de DOC Douro como o ano passado, o que é um feito excepcional, visto que o DOC Douro é quase todo de vinho tinto. E a nível mundial, a tendência neste momento é uma queda dos vinhos tintos de uma forma generalizada, e por isso vemos notícias, várias notícias vão aparecendo nos jornais, em França, arrancos brutais de vinha. Portanto, há um mérito grande no crescimento do DOC Douro. O vinho do Porto, por outro lado, acho que é preciso algum realismo. Por mais campanhas publicitárias que se façam, não vai ser fácil inverter a queda do vinho do Porto. É um fortificado, álcool e açúcar está fora de moda, as campanhas são brutais contra o álcool e contra o açúcar, e portanto é difícil de inverter. Mas temos de ter noção que o vinho do Porto, em muitos mercados, é vendido para a cozinha. O mercado japonês, que sempre foi um mercado forte de vinho do Porto, é simplesmente usado na cozinha. E portanto há produtos alternativos com alguma facilidade. Mesmo em países como Espanha, grande parte do consumo do vinho do Porto em Espanha, há obviamente parte que é turismo, parte importante é para a cozinha em Espanha. Há que ter noção que muitas vezes o vinho do Porto, infelizmente, é quase uma commodity, pelo que a influência de preço é muito grande. Obviamente, é preciso medidas, e para isso nós, à CIBEV, estamos disponíveis a ajudar o máximo possível o setor. Mas não há varinhas mágicas, não há nada de imediato que se possa fazer. Acreditar que o consumidor vai pagar mais 20, 30, 40% na prateleira é um risco que eu julgo que ninguém deveria querer correr. Nós não correríamos isso se fosse com o nosso dinheiro. Corremos com o dinheiro que é aqui do IVDP, que é das empresas. É um risco demasiado grande. Por outro lado, pedir que sejam as empresas de vinho do Porto a ficar com a margem, eu acho que é preciso ter uma certa noção, e há várias empresas que têm os dados financeiros publicados, porque estão em bolsa ou porque estão aí são obrigadas, e é preciso ver que não há uma capacidade de absorção desse dinheiro que se quer pedir. Por último, gostava de chamar a atenção que em março, na Comissão Europeia, foi aprovado o Wine Package, que tem dinheiros para destilação, que são medidas, destilando vinhos, medidas imediatas de acerto de estoques, e para arranque. Nós na Europa tivemos vários anos sem ser possível nem destilar, nem arrancar, e devemos aproveitar esses fundos que existem para fazer uma reestruturação do setor. Eu, sinceramente, como ando há muitos anos no setor, a questão do arranque sei que é uma questão muito sensível. Mas porque toda a gente gosta que seja o vizinho a arrancar a vinha. Ninguém quer arrancar a vinha. E, portanto, é sempre um assunto muito polémico, toda a gente gosta muito, e já vamos arrancar a vinha para ajustar o setor. Não tem acontecido. E no Douro, muito especialmente, isso não tem acontecido. Mas não deixa de ser verdade que devemos aproveitar este momento em que há fundos comunitários e não sabemos se no futuro vai voltar a haver para poder tomar essas medidas. Em vez de estarmos a discutir, julgo eu, este assunto da aguardente, que é um assunto bastante apelativo, deveríamos estar a discutir, esse sim, um arranque e umas destilações para acomodarmos a procura à oferta. E era isto. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado. Penso que já temos o Sr. Vítor Herdeiro, pelo que lhe pergunto se quer intervir. Tem 3 minutos, por favor. Tem que ligar o som, Sr. Vítor. Penso que deverá. Está a nos ouvir? Tem que ligar o seu microfone. Está a falar, mas nós não estamos a ouvir. Não sei se me está a ouvir. Sr. Vítor, nós ainda não estamos a ouvir. Se não se importar, eu vou passar a palavra a outra entidade. Já voltámos a fazer uma nova tentativa. Não estamos a ouvir, não sei se... Eu vou passar à próxima entidade e depois já volto a si, está bem? E então passávamos agora à Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Douriense, à ADVIDE. Penso que o senhor Vasco... Luís Marques. Faça favor, 3 minutos.
Muito obrigado. O motivo da audição de hoje era um projeto de lei que tinha... por objetivo promover alterações ao caderno de especificações de uma denominação de origem que na sua exposição de motivos tinha alicerçada garantia de qualidade, autenticidade, melhoria da rastreabilidade, valorização do terroir.
Não conseguimos encontrar informação, pelos motivos já expostos, que justifique esta alteração ao caderno de encargos, com base nos argumentos do projeto de lei. Logo, aliás, até porque a discussão foi desenrolando nesse sentido, trata-se de uma medida exclusivamente de controle de excedentes. Uma medida de controle de excedentes levanta algumas questões ao nível da legislação nacional e comunitária que não pode ser ignorada e que pode, inclusivamente, a sua tentativa de aprovação em Bruxelas ter um efeito negativo sobre um produto que quem propôs a legislação pretende valorizar, que é o vinho do Porto, através, inclusivamente, de algumas alterações já em vigor no âmbito do caderno de especificações relativamente à DEO Porto. É um risco, que volto a alertar, jurídico, que não deve ser descurado. Ao falarmos das questões de valorização da produção, a ADVID reúne um conjunto de associados, como já foi referido, desde pequenos viticultores a grandes empresas, que aderiram voluntariamente, ou seja, de forma livre e espontânea, a esta organização. A preocupação da sua organização é a defesa dos interesses dos seus associados. Nós estaremos seguramente a falar sem a preocupação de valorização do rendimento da produção, até porque um dos objetivos da ADVID, não por natureza socioprofissional, existem outras organizações que não o façam, mas por natureza técnica, contribuir para a melhoria da competitividade. Quando falamos em competitividade, falamos em rendimento dos nossos associados. Por esse mesmo motivo, tenha consciência que todas as pessoas sentadas nesta mesa estarão preocupadas sim em valorizar o rendimento da produção. Até porque, como foi referido, não há vinho sem uvas, mas também não se vendem uvas se não se vendem vinho. É uma relação interprofissional que implica sacrifícios por parte do comércio e da produção que deve ser preservada e daí sim a importância, e peço desculpa, há bocado não era legitimidade moral, era legitimidade política, peço desculpa, há bocadinho falhou-me o termo, para não ser a região em que há soluções para esta situação. Relativamente também à intervenção que aqui foi feita, existem efetivamente mais entidades além das do interprofissional. Todas elas devem trabalhar em rede. O interprofissional, neste momento, a nível da produção, tem uma associação pública de inscrição obrigatória que é representante única da produção. Como verificámos hoje, a nível desta mesa, já não falando das intervenções anteriores, não tive a oportunidade de ouvir, mas foi referida a pluralidade de opiniões. Não sei, porventura, se a unicidade por inscrição obrigatória na representação reforça a produção no interprofissional ou diminui-a. Era uma questão que é importante considerar. Mas também relembrar outra coisa. A CIM teve uma posição relativamente aos aguardentes, mas eu, enquanto dirigente associativo, não posso deixar de questionar. As associações têm associados de livre inscrição e inscrição voluntária, são referendadas em Assembleia Geral e têm posições relativamente às matérias. Gostaria de saber, relativamente à informação do Sr. Deputado Rui Santos, qual foi o referendo que os senhores autarcas fizeram relativamente à utilização da aguardente na região? Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado não lhe poderá responder, que já não tem tempo, mas certeza que um dia será possível isso. Vamos tentar de novo o senhor Vítor Herdeiro, que pelo que percebo quer usar o seu tempo. Vamos tentar, não sei se nos está a ouvir.
Sim, sim, eu estou a ouvir. Se está a ouvir.
Muito bem. Agora sim, então, 3 minutos, por favor. Portanto, o senhor Vítor Herdeiro, da Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar de Oriense. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao aguardente, portanto, ouvi falar aqui que não havia melhorias, que não trazia melhorias nenhumas. Claro que o aguardente regional é feito dos subprodutos do vinho e feito do vinho não tem nada a ver com o aguardente que nós introduzimos agora no vinho do Porto, que é feito de beterraba e de boga e etc. Outros subprodutos que nada têm a ver com o vinho, por isso traz mais qualidade ao vinho do Porto, melhor venda ao vinho do Porto, mais sabor, tudo mais para que o vinho do Porto tenha sucesso e para que nós podemos fazer evoluir o vinho do Porto e fazemos ver às pessoas que é um vinho único e essencial e aliás, é um vinho que dá saúde, e está aprovado muito, até cientificamente, dá saúde quando as pessoas consomem este vinho, quando ele é bom, de facto. Em relação ao arranque de vinha, eu não concordo em nada com o arranque de vinha na região do Mercado de Douro, até porque se nós temos países como a Alemanha, o Luxemburgo, a própria França, que tem que introduzir açúcares nos vinhos para produzir vinhos. Nós vamos numa região, uma região de Marcada de Douro, que é única no mundo. É uma região que tem um vinho melhor do mundo, se pode dizer mesmo assim, que não há qualquer dúvida nenhuma nesse aspecto. E então nós vamos arrancar vinho na região Marcada de Douro. Aliás, quando nós precisamos se partirmos para a produção da aguardente vínica, nós estamos a aumentar a produção e não o arranque da vinha, para podermos até produzir mais para fazermos a aguardente exclusiva da região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado também pelo tempo, que não utilizou todo, mas ainda tinha algum. Passamos então agora à Associação Profissional de Entre Douro e Minho, dos Vitinicultores e Engarrafadores, APVVE. O doutor António Vinagre tem 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado. Eu gostaria de pôr aqui um problema, que é, no caso, e presumo que será esse, que se tenha que destilar a aguardente no Douro para a produção do vinho do Porto, perguntar quem é que vai ser obrigado a destilar, se vai ser todos os agricultores que vão ter que destinar uma parte do seu vinho para a destilação, porque, efetivamente, como sabem, o vinho do Porto tem várias letras, os terrenos têm A, B, C, D e E, o que vai até é o E, e vai-se destilar, se for transversal, de letra A, de letra B, de letra C, quer dizer, vai-se destilar mostos de uma grande qualidade para aguardente e não mostos de menor qualidade. E isso é um ponto que, qualitativamente, penso que é disparate. Portanto, era preciso ver muito bem esse aspecto, porque se vão destilar transversalmente, vai ser um pouco complicado. Principalmente porque, sendo letra A, tem outro valor, e é um prejuízo, digamos, para o conjunto e para cada um dos produtores. Por outro lado, e puxo a brasa à minha sardinha, efetivamente eu represento vitivinicultores e engrafadores, não compram uvas nem vinho e, portanto, não têm, teriam sido ser obrigados a destilar das suas próprias uvas, quando, efetivamente, valorizando o seu produto, são uvas de grande valor. Eu verifico no Douro, os vitivinicultores e engrafadores vendem bem o seu vinho. A região hoje tem vinhos do Douro e vinhos do Porto com valor superior, que efetivamente seria um prejuízo grande para eles. Portanto, é um aspecto que eu chamo a atenção para ver quem é que vai destilar, porque eu vejo que há muita gente, que pequenos agricultores querem destilar, muitos provavelmente das regiões altas, do Baixo Corgo, e que, efetivamente, tem valor menor da uva, porque não tem tanto benefício. E, portanto, é um aspecto que eu chamo a atenção para isso. Não vou usar mais, não fazem por eles perder tempo.
Muito, muito obrigado. E agradeço o cumprimento do tempo, embora não o tenha utilizado todo, mas muito bem. Passamos então à Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas, ANDOVI, pelo seu presidente, Dr. Pedro Soares. Tem 3 minutos, por favor.
Muito obrigado. Aproveitar estes minutos só para reforçar o que já disse anteriormente. O nosso setor é um setor autorregulado em Portugal, um dos exemplos dos setores dentro do setor agrícola. Os nossos produtores pagam as suas próprias taxas, o seu próprio controlo, a sua própria fiscalização. As CIMs, com quem tenho o prazer de trabalhar, quando querem saber alguma coisa sobre o vinho, contactam diretamente a Comissão Vitivinícola Bairrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço também as suas palavras e o cumprimento do tempo. Por fim, passamos ao Sr. Presidente da Assembleia Geral da Uniadegas e da FENADEGAS e Presidente da Cooperativa Agrícola de Lamego, Sr. José Manuel Santos, tem 3 minutos, por favor.
Muito obrigado. Só 3 ou 4 ideias que gostaria de deixar vincadas. Não faz sentido que um produto como o vinho do Porto, que representa Portugal no mundo, profundamente ligado ao Douro e ao seu território, dependa numa componente essencial do seu processo de matérias-primas importadas. Neste caso, são 2,3 vezes, digamos, aquilo que é utilizado em cada pipa de vinho do Porto. Dependa numa componente essencial. Pronto, se querermos afirmar o valor do que é nosso, devemos começar por integrá-lo no que temos de mais emblemático. Segundo, em questão de economia nacional, ao privilegiarmos a aguardente regional, estamos a reter o valor em Portugal, a reforçar o rendimento dos produtores e a dinamizar uma nova fileira económica ligada ao vinho. Cada litro produzido cá dentro é riqueza que não sai do país. Terceiro, uma questão do território. O Douro é uma região de enorme valor, mas também de enormes dificuldades. Viticultura exigente, custos elevados, necessidade de fixar população. Esta medida não é apenas agrícola, é uma medida de coesão territorial, como o Sr. Ministro tão bem gosta de dizer. Em quarto lugar, uma questão de sustentabilidade. Estamos a falar de valorização de subprodutos vínicos, economia circular, redução de transporte e dependência externa, ou seja, uma proposta alinhada com as orientações europeias. Baixa da pegada carbónica, como hoje tanto se gosta de falar. Em quinto, qualidade e autenticidade. Importa deixar claro, ninguém propõe baixar a exigência. A aguardente regional deve cumprir todos os padrões de qualidade. Naturalmente, sob supervisão do Instituto de Vinhos do Porto e Douro. Aliás, esta opção pode até reforçar a autenticidade do produto. Algo cada vez mais valorizado nos mercados internacionais. Hoje, os mercados internacionais valorizam o quê? O terroir, o produto que é de determinado território. E nós temos, naturalmente, a esbanjar, digamos, uma possibilidade que temos de promover ainda mais, de valorizar ainda mais o vinho do Porto. Esta está nas nossas mãos, decidir se o valor do vinho do Porto fica em Portugal ou continua a sair. E, portanto, finalmente dizer, meus caros amigos, que efetivamente o que nós queremos é vender tudo o que produzimos a um preço que dê para os custos de produção. Hoje, a maior parte dos labradores não compra produtos para tratar, não pode, exatamente porque realmente o negócio não dá. Dá para alguns, felizmente, e isso tem que naturalmente haver aqui um equilíbrio para que as coisas possam naturalmente continuar. Como é que nós defendemos que as novas gerações, enfim, venham se fixar na agricultura? Mas qual é o filho? Eu tenho uma filha que até é enóloga. Muitas vezes ela olha para mim e sabe, eu tenho 20 hectares de vinha só para perceberem isto. Eu chego ao fim do ano, ainda tenho que pôr dinheiro do meu para equilibrar as contas. A minha filha muitas vezes pergunta-me assim, então, pai, vais continuar com isto? Vamos, mas a vender. Isto é um drama autêntico, é um drama autêntico. E, portanto, meus caros amigos, senhores deputados, eu penso que temos uma oportunidade única de realmente resolver este equilíbrio. Bem sei que isto não é de um dia para o outro e a questão da transitoriedade dos 2 anos, há bocado ouvi falar aí alguém que pode haver uma questão de ter que comprar aguardente nacional. Não, vai haver uma reserva. Vai-se ter os 2 anos exatamente para preparar, digamos, o setor para os anos subsequentes, em anos de baixa produção. Portanto, esta reserva de aguardente servirá para efetivamente equilibrar anos em que realmente não há uma produção. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço também as suas palavras. Dei-lhe aqui um pouco de tolerância, dado que as outras entidades não tinham utilizado o tempo todo. Em nome da mesa, resta-me dizer, antes de vos agradecer, resta-me dizer que efetivamente isto é um tema impactante, importante e preocupante para todos nós. E agradecer aos deputados de cada um dos seus diversos partidos a colaboração, a participação e o entusiasmo que até alguns, porque são da região, colocaram neste tema. Porque o Douro realmente é a paisagem e o que estamos aqui a falar hoje é do vinho e toda aquela beleza de uma zona de Portugal que muito nos orgulha. E, portanto, dizer que esperemos que quer para os senhores deputados, mas também para as entidades, que tenha sido uma reunião profícua, que todos nós tenhamos tirado daqui partido e pensar às vezes que se calhar temos todos também que ceder um bocadinho. Desejar-vos um bom almoço a todos e a vocês que vêm de mais longe regressam a casa. Mais uma vez, muito obrigado, um bom regresso e até uma próxima. Obrigado, uma boa tarde.
Obrigado.